programa de tricolor para tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi, está no ar.
Vamos, vamos, tricolor!
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões, campeões e muito mais, é tricolor, é tricolor, é tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera tricolor, começando agora o terceiro Vamos Vamos Tricolor, o podcast feito de São Paulinos para São Paulinos. Semana especial, já que estamos esperando o confronto contra o São Lourenço, confronto este que pode ser decisivo para as pretensões do tricolor do Morumbi. Ao meu lado estão aqui Bruno Cururu Oliveira.
Boa noite, Matias. Boa noite, ouvintes. Com a bênção do mestre Tele e o coração de cinco pontas no peito, vamos tricolor.
Ao lado do Bruno, Felipe Domingues, El Biglia de la Gente.
Fala, Matias. Boa noite a todos os amigos e vamos que vamos, tricolor.
Também contamos aqui com Luiz Branco, meu camarada desde os tempos de futebol e resistência na Rádio Várzea. Mesma estrutura, né, Luiz?
Saudações tricolores a todos aqui. Um salve especial para o Matias, grande companheiro aí desde a época da Rádio Várzea. Acho que, enfim, uma hora chega um momento que a gente tem que, né, evoluir aí. Não, muita saudade da Rádio Várzea, sempre forte, futebol resistência, sempre forte. Estamos aqui na resistência tricolor também, certo?
E estamos aqui também com Hugo Pita.
Fala, Matias, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. E vamos aí, vamos falar de São Paulo.
Mas antes de falar da Libertadores, vamos dar só uma passadinha no campeonato estadual, já que estamos tentando falar com o nosso convidado diretamente de Fortaleza, no caso, Paulo Silas, atual treinador do Ceará Sporting Clube e também ídolo tanto do São Paulo quanto do São Lourenço, o nosso adversário de amanhã. Falando da boa vitória, né, diante da Ponte Preta, sempre é bom ganhar no Moisés Lucarelli, ainda mais depois daquele 2013 que ainda está engasgado, tá e jogando com o time reserva, dando rodagem aí para a molecada. Quais foram as impressões de vocês nesse jogo?
Bom, Matias, a impressão, acho que o que dá para ter, o que a gente pode extrair, né, de fato, dessa partida, que era uma partida que eu particularmente não esperava tanto de São Paulo, até mesmo por conta dessa entrada com os reservas, eu gostaria de destacar a atuação do Bosquilha. Não sei se os companheiros da mesa concordam comigo, mas o Bosquilha tem mostrado uma evolução, ainda que não ainda no tamanho do que a gente espera dele desde que ele subiu para o time profissional, mas está se tornando uma opção interessante para o Muricy no meio de campo da equipe titular.
Ele começou numa posição estranha ali como ala pela esquerda, né? O Muricy novamente voltou a testar aquele 3-4-3 e botou o Bosquilha aberto pela esquerda. Eu achei que defensivamente, até por não ser muito a função dele, ele acabou deixando um pouco a desejar. Já no segundo tempo, já mais aberto, mais liberado no ataque, ele foi muito bem realmente. É natural essa evolução dele, né? Um jogador jovem ainda. Eu também destaco o Hudson no meu campo, é uma opção muito boa, tanto para lateral como ali na cabeça de área. O Thiago também é um jogador que tem um bom passe. O Muricy podia pensar numa alternativa, já que eu penso que essa dupla Denilson e Souza deveria ser revista como titular. Acho que falta chegada, falta um volante que tenha um pouco mais de visão ali na armação de jogadas. Mas acho que foi isso. Eu acho que esse jogo foi mais válido para ver essas peças e também para o Muricy pensar num esquema tático diferente daquele 4-4-2 que ele se acostumou a armar o time desde o segundo semestre ano passado. Mas o jogo assim não foi muito bom, né? Foi difícil acompanhar o jogo, né? Os jogos do Paulista também não servem muito como parâmetro, né? Como a gente pôde ver aí nos grandes jogos que o São Paulo deixou muito a desejar.
Foi um jogo que a gente ganhou, mas que quando acabou o jogo ficou aquele gostinho de caramba, acho que podia mais, né? Que o time começou mal pra caramba, o Muricy ficou um time... O time tava estranho, mas colocou o jogador na esquerda, que é meia, como o Bosquilha, né? E o time ficou mal também por isso. As jogadas da ponte começaram sempre pelo lado do Bosquilha.
Pela direita ali.
O primeiro gol saiu por lá.
Falha do Auro também, na marcação.
O Auro também jogou mal também.
E a lei do ex, né? A gente sempre toma gol de ex-jogadores, no caso o Rony, que particularmente foi o gol mais bonito que eu já vi no estádio, foi aquele na final da,
eu tava lá
da Copa São Paulo contra o Santos.
Tava lá também.
Um belo gol do Rony, mas que não foi aproveitado no São Paulo e acabou fazendo dele pela Ponte Preta.
Ele tá emprestado, né?
Emprestado.
Mas a gente sempre toma gol, né? Eu queria também destacar rapidamente, eu acho que o Bilha tem razão em relação à dupla de volante, acho que o Hudson precisa ser mais testado, acho que o Paulista serve pra isso também, né? A gente teve o jogo contra o São Bento também na quinta passada, foi um jogo horroroso, mas pra mim indicou, por exemplo, que o Cinturion tem que jogar mais pra frente, acho que ele armando as jogadas não é muito a dele, por exemplo, preferi ele aberto, mais solto, contra o São Bento ele não conseguiu jogar aquela bola contra o Corinthians, tudo bem que, né, há uma diferença aí de intensidade de jogo, mas não rolou ele armando as jogadas. Acho que o Hudson pode ser uma boa opção, e destaco também o Kardec fazendo gol, né, o cara precisa fazer gol, voltou a fazer aí mais um gol, jogando na dele, gol na área, né, e é importante pra gente, pra sequência, o Kardec precisa estar bem.
Né? E um gol de uma jogada de contra-ataque, né? Jogada pelo lado, cruzamento, um gol que São Paulo fazia já há um tempo que não conseguia tramar.
E já no segundo tempo, né? O São Paulo melhorou no jogo, porque piorar não dava, né? O primeiro tempo muito fraco da equipe, mas no segundo tempo destaco também a entrada do Rodrigo Caio, né?
Eu ia até falar dele, após 7 meses, né, de volta ao campo, é bom vê-lo jogar.
Dá um alento, né, afinal, ele, dos jogadores de trás, é o que tem o melhor toque de bola. Sim. Muitas vezes até confiava demais nesse passe dele, deixando São Paulo vulnerável algumas vezes, mas eu prefiro arriscar saindo jogando de trás do que só rifar a bola, né.
E ele é um jogador multifunção, né, ele pode jogar ali como zagueiro, como lateral, volante. Como volante. E é uma boa opção realmente pro Muricy, né?
E o São Paulo acabou encontrando o gol com o Paulo Miranda, primeiro jogo dele no ano, e um belo gol, diga-se de passagem.
Quem imaginava, né?
O Hugo até foi pego cornetando ele no Twitter. verdade. E acabou queimando a língua, né? Porque o Jonathan Doim fez um gol de Zinedine Zidane.
Queimei bem a língua.
E no cruzamento foi do Thiago Mendes, né? Uhum. Que eu acho que é a grande aposta do Muricy, dos jogadores contratados, né? O Muricy tá dando muita chance para ele, confia nele, é um jogador habilidoso, então vamos ver aí o que nos espera Thiago Mendes, que é bom para a composição do elenco. Já o segundo gol, boa jogada do Evandro, uma das raras que ele acertou no jogo, foi bastante mal. Mas encontrou o Kardec, que também estava bastante tempo sem balançar a rede, né? E acabou dando um peitaço sozinho, né? O cruzamento do Evandro tirou completamente a zaga da Ponte Preta, tanto o goleiro quanto os zagueiros, e o Galo Kardec não teve muita dificuldade para fazer o gol, estava bem posicionado. Vitória boa em Campinas, para garantir tranquilidade no Paulista, já que não temos muitas pretensões nessa primeira fase, a não ser da...
Só passar de fase mesmo.
Da rodagem pro elenco, garantir pelo menos o jogo em casa na semifinal.
É verdade.
Só que ficou mais complicado pro São Paulo, que agora não depende de si próprio, né? Tem que torcer por um tropeço de Corinthians ou Santos, que vão se enfrentar em breve. Então pode ser essa chance de São Paulo. Então vai pontuando pouco a pouco e vendo... esperando o mata-mata, que é o que interessa. Falando de mata-mata, amanhã recebemos o São Lourenço num mini mata-mata aí pela vaga nesse grupo 2 da Libertadores, né? Que o Corinthians abriu uma boa vantagem e os confrontos entre São Paulo e São Lourenço já podem eliminar um dos dois. Esperamos que sejam os argentinos. Pensando no jogo de amanhã, né? O Centurião já deu a letra falando que o São Lourenço vai atacar pelos lados, que justamente é o nosso pior setor defensivo, os laterais deixam muito espaço e vamos ver o que acontece.
O São Lourenço tem dois laterais que apoiam bastante, né? O Bufarini pela direita e o Emmanuel Mas pela esquerda. São dois meias de origem, né, que acabaram encontrando espaço no São Lourenço pela lateral. São os dois laterais que foram campeões argentinos, campeões da Libertadores. A zaga do São Lourenço é o seu ponto mais fraco, eu acho. O Walter Kahneman, que era o zagueiro da Libertadores, foi vendido para o futebol mexicano. Já para o Mundial, o Tinelli abriu o cofre e trouxe o Mário Jepes, capitão da seleção colombiana no último Mundial. Ele não foi muito bem.
O eterno Jepes, né? O
eterno Jepes, jogou no River Plate, né? Ficou famoso por tomar aquele rolinho histórico do Riquelme na semifinal da Libertadores de 2000.
De costas.
De costas. E bom, e aí ele trouxe o Caruso, né? O zagueiro que estava no Argentino Juniors, que teve passagem pelo Boca Juniors quando foi vice-campeão da Libertadores de 2002.
E fez gol no Clássico esse domingo, né?
Fez gol no Clássico, mas acabou falhando no primeiro gol do Huracán.
É, e fica aí a dica pro elenco São Paulino, né? Explorar esse meio do São Lourenço, que perdeu muito da sua força com a contusão do Ortigosa, né?
O Ortigosa jogou 20 minutos contra o Huracán, né? No Clássico de Barrio.
Deve vir amanhã, mas não tá no 100%,
né? Não tá 100%.
Né?
Vai brigar pela posição com o Enzo Kalinski, que jogou nessa posição de segundo volante. O Mercier deve ter um duelo com o Ganso. Duelo difícil para o Ganso. O Mercier é um carrapato. Foi o jogador que, para mim, foi o melhor volante da última Libertadores. O cara marca demais, incansável, muita personalidade. E pelos lados do campo tem o Franco Mussis pela direita, jogador que veio do Ginásio La Plata. Não, que foi criado pelo Ginásio La Plata, estava no Gênova da Itália. Tem o Pipe Romagnoli, grande ídolo do San Lorenzo, que hoje completa 34 anos.
Interminável,
mas que foi o grande craque do jogo contra o Huracán. Jogou muita bola, fez o gol de empate.
Maior campeão da era moderna, né, do San Lorenzo.
Mas ele deve começar no banco, não? Amanhã.
Não, ele vai titular já. Titular.
E ele tá jogando numa posição diferente, ele não é mais o engante, ele tá jogando aberto pela esquerda ali, fica a dica pro Bruno ali, vai ter um duelo bem difícil e ele troca de posição direto com o Sebastián Blanco.
Se o Bruno estiver na escuta, presta atenção, é o 10, viu? É o 10 que você vai ter que marcar.
Ouviu, Bruno?
Ouviu? Tá certo.
E tem e também o centroavante, que é muito bom, né? O Mauro Matos, que faz bem o pivô, tem um jogo aéreo também.
Bela jogada no primeiro gol, no clássico também. Metade do gol foi dele. Dominou no peito, deixou a bola macia pro Romagnoli pegar em velocidade e deslocar o goleiro do Huracán.
Ou seja, o Briga já deu a letra. Basta São Paulo pegar esse programa, depois no site, escutar, eu acho, e o Muricico fazer o time jogar.
O interessante desse esquema que o San Lorenzo tem no meio, que tem essa variação, tanto do Romagnoli jogando no meio, centralizado, ou essa opção pela direita, eu acho que vai ser interessante, porque do outro lado do São Paulo, essa é a postura ou a posição que o Muricico talvez tente amanhã, que é centralizar o Ganso um pouquinho mais próximo de Denilson e Souza e jogar aberto, enfiando na profundidade com Michel e Centurion. Eu acho que tem tudo para dar certo, porém o São Paulo não tem essa variação, por exemplo, do Romagnoli jogando também pela direita. O Ganso, ele não tem essa, digamos, essa movimentação que o Romagnoli teria, até pela experiência que ele tem, né?
Agora, vocês acham então que amanhã entra com o Pato na frente e essa linha?
Eu acho que a melhor opção é o Pato.
De três, né?
Até porque o Mauro Seto e o Caruso formam uma dupla muito lenta, né?
Muita movimentação, então.
O Pato entrando ali, acho que é dar mais trabalho do que o Luis Fabiano ou o Kardec, por exemplo, que são jogadores que mais parados na área, né?
E se o Mercer colar no Ganso o jogo inteiro, como deve acontecer, teremos que ter ali um homem que desafogue ali, que passe a bola para um Centurion.
Vai ter que ser o Michel Bastos, né? Vai ter que jogar.
O Michel Bastos deve jogar pela direita e o Centurion pela esquerda, né? Acho importante para evitar essa subida do Mas e do Buffarini, que contra o Huracán jogaram uma partidaça, né? Jogadores realmente, como o Centurion falou bem na entrevista hoje, o San Lorenzo explora muito essa jogada, né, pelos lados.
Eu fico mais preocupado com o Reinaldo. O Bruno também não é um exímio marcador, mas o Reinaldo, além da debilidade técnica que ele tem, acho que o fator psicológico dos últimos jogos está pesando muito em cima dele.
Sorte é que o Franco Mussis, que joga por aquele setor, já é um volante mais defensivo, né? Ele joga aberto pela direita, mas mais para fechar a segunda linha, não é um cara muito incisivo, que parte para cima, né? Já do lado esquerdo tem o Sebastián Blanco, que é um excelente jogador, que estava no futebol ucraniano já há muito tempo, foi campeão com o Lanús em 2007, muito jovem. E ele e o Romagnoli, trocando de posição ali pela esquerda, é um perigo danado. Acho que ali é o ponto mais perigoso que o São Paulo vai encontrar ali.
E o San Lorenzo vem, né, de uma vitória no Clássico. É um time que está crescendo. Acho que também, enfim, a gente tem outro jogo da chave hoje. Mas eu vejo os times do Uruguai, Danúbio e o São Lourenço numa ascendência, né? Eu acredito que a temporada inicial, acho que começa mais fraca mesmo, São Paulo começou assim, acho que o Corinthians nisso teve uma certa vantagem, mas eu acredito que, né, para essa segunda perna da Libertadores, os jogos devem ser mais equilibrados, né? E aí acho que a gente tem que pensar esse jogo, o Matias falou, numa situação de mata-mata. Então São Paulo não pode encarar amanhã como mata também, né? Tem que encarar como jogo de volta, não pode se desesperar, porque o São Lourenço é um time que está crescendo no torneio. O São Paulo tem dois jogos para conseguir matar o São Lourenço, né? E acho que essa pressão, o São Paulo se sentindo pressionado, tem que ter a concentração para isso não atrapalhar amanhã.
E como vocês imaginam que o São Paulo vem, né? A gente tem algumas dúvidas ainda na esquerda, por exemplo, tem Reinaldo e Carlinhos brigando pela posição. Na frente, eu imagino que vai ser o Pato mais um. O Muricy parece que ainda não definiu, né, se é o Luiz Fabiano ou o Centurion. Eu, particularmente, iria de Centurion.
Também.
Aproveitar a velocidade, sim, justamente. É. Os argentinos sempre reclamam de jogar no Morumbi, falam que é um gramado muito largo. Na Argentina não é a mesma coisa. Então, apostar na velocidade do Centurion, até porque ele conhece a forma de jogar do São Lourenço. É,
quando o Racing foi campeão, estreou justamente contra o São Lourenço e o Centurion fez uma partidaça, né? Eu assisti aquele jogo. Ele e o Bol fizeram uma grande partida.
E ele vai ficar buzinando ali na orelha da zaga, vai incomodar. Um jogador muito chato, né? Não deve ser fácil jogar com o Centurion berrando ali.
É, ele vai ter um duelo com o Buffarini, né? Que também é um jogador temperamental e tecnicamente muito bom.
O que não pode acontecer é o Muricy deixar o Centurion, por exemplo, numa das pontas isolado e ninguém aproximar para tocar com ele. Porque eu acho que o Balsa vai apostar nisso, de querer isolar o Centurion por ele ser um jogador que parte para cima, fechar dois neles e não deixar que ninguém se aproxime para tocar com ele. Eu acho que o São Paulo, o Muricy tem que ficar muito esperto com isso e dar um toque ou no Bastos, né, dependendo do lado que ele jogar, ou até mesmo do Pato, no caso, se jogar também, aproximar para fazer essa tabela com ele, porque se deixarem no mano, com certeza vão deixar um na sobra para pegar aquela segunda bola e tentar desarmar ali uma possível chance de drible.
E no meio, né, já falou aqui no começo do programa, a gente estava conversando lá fora, em off também, né, que não temos muita confiança no Souza para esse meio de pegada, né, o São Paulo perde muito do poder defensivo com esse meio frouxo que a gente está tendo. Eu, particularmente, também daria uma chance para o Hudson, que está mostrando vontade, ao menos.
É meio que unânime aqui que a gente daria uma chance para o Hudson, né?
Acho que cara, até o Bosquilha também. Não sei se vocês concordam comigo.
Mas é que daí fica mais entregue, eu acho. Muito,
Ganso, Bosquilha, Michel, Pato.
O Michel ia ficar sacrificado nesse esquema, porque o Ganso não.
Arriscado.
Não marca. O Ganso. E reclama disso, né? Impressionante.
O cara só tira o corpo fora. É impressionante como o Ganso tira o seu corpo fora. Hoje ele deu mais uma entrevista tirando o corpo fora. Ah, mas
muita pressão, não sou eu que resolvo sozinho. Pressão,
mas pô, Ganso, peraí, cara.
Você é o meia, né?
Você é o camisa 10.
É você que dita o jogo.
Honra a camisa 10 do São Paulo, né? Tem que chamar a responsa. Ele tinha que dar uma outra entrevista, na minha opinião. Falando, não, amanhã eu vou decidir essa parada. Até essa. Amanhã eu vou jogar bola. É isso que ele tinha que falar. Não contra amanhã, eu vou pra cima dos caras.
Falando em camisa 10, eu encontrei o que, na minha opinião, é o nosso maior camisa 10 na Avenida Pacaembu, nesse sábado. Estou falando, claro, de Raí. Estava entrando no táxi com a sua netinha. E eu não perdi a oportunidade. Perguntei, e aí, Raí, vamos ganhar a quarta-feira? E o Raí respondeu, na marra. Na marra, falando que é o único jeito que a gente tem de ganhar do São Lourenço.
Até ele tá com espírito, né?
Até o pessoal que tá de fora parece que tá sentindo mais o jogo de quem tá lá de dentro.
Exatamente.
O time de São Paulo, na minha opinião, é apático. É um time que não sabe reagir à decisão.
E vai pegar um São Lourenço que é totalmente o oposto, né? Um time que tecnicamente não é assim muito vistoso, mas que gosta de um jogo mais bruto, de um jogo mais psicológico.
E rápido.
Que vai dar a bola pro São Paulo, vai ficar bem armadinho ali para sair de contra-ataque. É o jogo do São Lourenço.
E vai levar que vem uma vitória do clássico, como a gente falou agora. Que dá uma motivação a mais para eles em campo, né?
Sim. E tem isso também, eles não entram pressionados amanhã, né? Eles podem decidir em casa. É, o São Paulo entra mais pressionado, eu acho.
Com certeza.
Que são esses jogos que esses times bons, times argentinos bons, experientes, campeões, costumam ter essa qualidade, né? É, sabem muito bem jogar com a pressão do outro lado, né?
É, e os meios partidários do São Lourenço criaram uma chamada para esse jogo, no que está escrito, El partido de São Paulo vai ser uma guerra, mostrando a comemoração do Barrientos, que fez um senhor gol contra o Estudiantes no Estádio Único de La Plata, mas mostra a mentalidade que o São Lourenço está. Enquanto isso, o São Paulo promove uma venda de... uma promoção, né, inócua de ingressos, faltando dois dias para o jogo, faz uma promoção na amarela, sendo que essa promoção já tinha que ter sido pensado no fracasso de público que foi o jogo contra o Danúbio, e aqui a gente volta a bater nessa tecla.
Vai bater sempre.
Enquanto não mudar essa situação. Porque também nessa semana deu muita polêmica aí o uniforme da Under Armour, né, que já está sendo anunciado aí. A parceria foi anunciada oficialmente
hoje.
Mas já está anunciando os preços que vão ser praticados daqui a...
Em maio, isso.
Daqui a dois meses.
Lançamento.
Então, e já assustou o torcedor de São Paulo, né? R$349 numa camisa, modelo de jogo.
E 230.
230 numa réplica, não condiz com a realidade do torcedor brasileiro. Assim como o 120 para um jogo de Libertadores.
Como você falou no Twitter, né, Matias? Tá difícil você torcer pro São Paulo.
Prepara o bolso.
Ingresso 120, camisa 350. Aí vai todo o salário embora, pô.
Pensando no salário mínimo, o nosso ouvinte Rodrigo Maldonado fez a conta, dá quase o salário mínimo inteiro.
Pois é.
Mas eu acho que não vai ser um fracasso de público como foi contra o Danúbio.
É, parece que a Azul já está com uma venda muito boa, tem poucos lugares na Azul, agora pelo site novo você consegue ter uma visão, né, de quantos assentos foram vendidos. A amarela deve ficar um pouco mais cheia, bem mais cheia inclusive do que foi contra o Danúbio, mas os outros setores, tirando a laranja, vão estar, eu acho, do mesmo jeito.
Deve estar umas tênis, umas 40 mil amanhã.
A vermelha não deve encher, né? A laranja também, não acredito que...
Não,
que
muito otimismo.
Eu acho que 30 mil.
Eu acho que 30 mil já vai ser ótimo. Eu tô chutando entre 20 e 25 mil torcedores.
Jogo 10 da noite com televisão.
É lúcido.
A torcida do São Lourenço também deve fazer o papel dela. Então vamos chutar uns 30. Acho que de 20 a 25 mil São Paulinos... Uhum.
Tá bom,
uns 3 mil torcedores de São Lourenço.
E visitante tá quanto? A 60?
Não, tá o mesmo preço. 120.
380 pesos, eu acho. Eu vi hoje, mais ou menos.
Mas pra eles, estão enfrentando São Paulo no Morumbi. É outra história, né?
Aliás, o São Paulo tem um retrospecto muito bom, né, contra o São Lourenço no Morumbi. Se não me engano, o último confronto foi pela Mercosul, vitória do São Paulo.
Isso.
Com o gol do Rogério Ceni.
O Pipo Gorosito ainda jogava, né?
Com aquele belo mullet dele.
E o goleiro era o mesmo...
Era o Campagnolo.
O Campagnolo.
Que depois foi campeão com o Racing em 2001.
Tomou 3 gols.
Depois tomou 2 pelo Tigres na Libertadores de 2005.
Pipo Gorosito que... É um número pequeno de jogos, mas nunca ganhou do São Paulo, né? Teve esse jogo como jogador e depois como treinador pelo Tigres.
Pelo Tigre também. O Tigre argentino, não o Tigres.
Perdão,
do México.
Corrigindo aqui, Tigre.
Mas que na verdade foi meio jogo só, né? Foi um jogo e meio.
Tipo o Gorosito que fez uma dupla com o nosso convidado Silas ali, que foi tremenda, né?
Estamos tentando, viu? Por enquanto só tá dando caixa postal, não é... Propaganda enganosa, bati um papo com o Silas hoje no começo da tarde, mas estamos aqui com esse problema de telefonia.
Tem um jogo em 97, se não me engano, um Boca e San Lorenzo no gasômetro, 4-0 pro San Lorenzo, 2 gols do Silas
e dois
gols do Gorosito, né?
O Gorosito abriu a contagem e o Silas fechou.
O Silas fez 2 golaços, 2 por cobertura, o Pato Bonancieri era o goleiro do Boca Juniors.
E na conversa que eu tive com o Silas, ele tá falando que justamente esse jogo foi a estreia do Riquelme. Ele lembra desse jogo, falou que tinha visto há pouco tempo.
É, o Riquelme novinho, ele até dá um passe bem bonito, tem um compacto no YouTube bem legal, assim.
Se não me engano, ele faria o primeiro gol 2 jogos depois da estreia do São Lourenço. contra um, esqueci o time, na Bomboneira.
É, e o Silas que estreou pelo São Lourenço fazendo um gol contra o Boca.
Contra o Boca, né?
E sendo campeão na primeira temporada também.
95, né?
95, o São Lourenço não conquistava um título argentino desde 74. Então, 21 anos aí de jejum que o Silas ajudou a derrubar. Por isso que ele é considerado um dos ídolos do São Lourenço. Um
dos grandes camisas 10 da história do São Lourenço, né?
Não, o São Lourenço teve uns anos 90 muito difícil ali, perdeu o estádio, o Verro Gasômetro do bairro de Boedo, caiu para a segunda divisão.
Anos 80, você disse.
Anos 80, exatamente. E esse título aí com o comando do Bambino Vera, figura...
Ídolo histórico também.
Ídolo histórico, uma figuraça, né? E foi o primeiro título do São Lourenço no seu novo estádio, né? No Verro Gasômetro. No Barro Flores.
Uma equipe que já contava com o Ruggeri no finalmente da carreira.
Isso,
né?
O próprio Silas falou que o Ruggeri foi expulso nesse jogo contra o Boca também. Ele lembrava desse detalhe.
O Ruggeri que jogou pelo Boca, jogou pelo River também.
Pelo Lanús. Ele foi um dos que foi pra cima do Leão naquela.
E reza a lenda. Isso, reza a lenda que ele odeia brasileiro, né? Eu lembro de uma entrevista que eu vi. Ele dizia na entrevista que quando ele via uma camisa amarela, ele começava a ter uma alergia inexplicável.
Mas era um bom companheiro do Silas nesse time. Nosso camarada Rafael Teshima aqui nos lembrou também que amanhã é o dia do manto. Não sei se vocês estão sabendo, mas amanhã é para você ir com a camisa do São Paulo pro trabalho.
E os vídeos.
Não sei qual camisa, né? Não deve ser essa da Under Armour ainda. Eu, por exemplo, estou vestindo aqui um modelo da Tyrio. Pênalti, tiro. Tô vendo aqui o Biglia tá com o modelo 2002.
Essa é a minha 2001.
2001. É 99.
A minha 99 é do Biglia 2002. Luiz tá com uma de 94. Exato. Salvo engano.
E o Hugo não tá com...
O Hugo tá com a camisa do Melgar, mas não tem problema. Amanhã estaremos todos de São Paulo no estádio do Morumbi. A torcida independente também tá convocando todos os torcedores para fazer um recebimento pro time.
É, eu vi isso.
Às 8 horas, né? O horário tradicional que o ônibus da delegação passa ali pela Avenida Giovanni Gronk. E também convocando o torcedor a fazer a festa fora do Morumbi, porque não permitem fazer a festa dentro do Morumbi. E também devem ser esperados mais protestos ali na Praça Roberto Gomes Pedrosa, novamente com a questão dos ingressos.
Ah, mas acho um detalhe que a gente tem que exaltar é a torcida do São Paulo, o torcedor comum, está se manifestando contra esse abuso da diretoria. Eu acho isso muito válido. A torcida do São Paulo, que por muito tempo foi taxada pelos rivais como pouco participativa, mas que bateu de frente nessa questão aí e, queira ou não queira, forçou aí essa... A diretoria está tentando rever essa besteira que eles fizeram, mas eles também não estão querendo ser injustos com quem já comprou o pacote, né, da Libertadores.
Parece uma questão logística, né? Não dava, já tinham vendido 6 mil ingressos, não ia conseguir, enfim, devolver.
Eu acho que é uma incompetência geral da diretoria. Não vou ficar aqui chovendo molhado do caráter da nossa diretoria, né? Excludente, elitista, racista, enfim, a gente sabe qual é o... Quem é o tipo de gente que está... Exato, quem é o tipo de gente que está dirigindo o São Paulo, mas isso fica... Eu acho que isso que você falou que é muito importante, né? Não condiz com a nossa torcida, que é uma torcida popular e extremamente participativa, e acho que isso se demonstra, inclusive, na maneira como... A torcida tem se postado em relação a essa questão dos ingressos, como o Biglia falou muito bem aqui. E é provável que na segunda fase da Libertadores, caso a gente esteja lá, haverá uma redução dos ingressos, pelo menos na amarela, né? Constituindo de fato um setor popular. Né? Um estádio que cabe 60 mil pessoas, que absurdo você não ter um setor popular digno da torcida do São Paulo.
Foi,
né?
Uma mudança muito importante, brusca.
Essa pressão da torcida. E parabenizar mesmo de fato a torcida do São Paulo, porque se organizou para isso e continuará organizada, mesmo com algumas concessões como essa de levar um acompanhante gratuitamente na amarela, né? Amanhã os protestos continuarão, quer dizer, né? não tem arrego enquanto não tiver uma política popular para uma torcida que é popular, né?
Isso mesmo, e até a gente bateu muito no Ataíde, maneira de dizer, claro, mas no programa passado, por conta da declaração dele de que a torcida de São Paulo não encheria o estádio nem se o portão estivesse aberto, eu queria perguntar para o Ataíde onde ele estava em 2013, quando praticamente a torcida mais o Muricy salvaram o time do que seria a pior vergonha
da história.
Da história. Então...
Ele tava em casa vendo os jogos. É, comentou tomando uma Heineken.
O São Paulo que cansou de ter a maior média de São Paulo em campeonatos brasileiros, né? Nos últimos anos.
Há anos tem. Só que ninguém vê isso.
E a mídia tem uma vontade histórica, né, com a torcida de São Paulo, de rotular a gente como uma torcida pouco participativa, mas eu acho que a torcida de São Paulo mudou muito seu perfil.
Me acho.
E até um amigo corintiano elogiou muito a torcida de São Paulo por essa postura de bater de frente, de não aceitar esse abuso, apesar da torcida ser louca pela Libertadores, como todas são, né? Também outra coisa que taxaram a torcida de São Paulo como só gosta da Libertadores, que é uma grande mentira.
E não sendo injusto com os nossos rivais também, teve movimentos, claro, contrários a esse preço dos ingressos, a subida do preço dos ingressos lá pelos lados da Barra Funda e de Itaquera, só que foram minoritários. A torcida de São Paulo foi uma coisa mais geral, né? Até porque no raciocínio dos cartolas, fica mais fácil você justificar um aumento quando você tem um estádio novo. Mas quando você tem um estádio pago e que não oferece a mesma estrutura que esses estádios novos, e falando pessoalmente, eu nem quero.
Somos dois.
Padrão FIFA, para mim, podia passar longe do Morumbi. Para mim, foi um alívio o São Paulo não ter cedido o estádio para a Copa do Mundo. Okay. Mas não dá para justificar R$120 no Morumbi ou numa arena padrão FIFA.
Ah, e o São Paulo também não tem os encargos, né, que tem, por exemplo, o Palmeiras e o Corinthians. Então, poderia muito bem ali ter um setor popular, né, amarela, como sempre foi, a R$10, né, a gente se acostumou.
Afinal, contra o Tigre, na Sul-Americana de 2012, eu paguei R$10 no ingresso.
Na Libertadores 2005, tinha a promoção daquele restaurante, onde você comprava uma série de comidas árabes e ganhava um ingresso, ou pelo menos um desconto, né. Eu lembro que eu fui River Plate e São Paulo na amarela, um campeonato que eu fui inteiro na laranja porque não tinha mais ingresso e eu tive que...
Eu tava, enfim, na amarela
tinha,
também.
Tive essa opção, né?
E o nosso companheiro aqui de Central 3, o Vitor Birner, também lembrou num texto que ele publicou na última sexta-feira de que é um absurdo os clubes não disporem desses setores populares, pensando no futebol como um elemento cultural do brasileiro, sendo que eles recebem diversas isenções do governo, diversas facilidades.
Loterias.
Como a Time Mania, até a própria cessão do centro de treinamento, do terreno do centro de treinamento. Então os clubes realmente tinham que ter até um mecanismo, né, que obrigasse todo estádio a ter um setor popular. Uma das conquistas também da torcida de São Paulo nesse protesto foi que a idade da gratuidade das crianças subiu, né? De 2 para 7 anos. O Hugo tem um filho de...
8 anos.
Então já...
É, agora não tem mais. Mas
não tem mais.
Até no passado ele levava de graça.
Sim, e eu lembro que antes era
ser estendida
até
10 essa idade,
anos,
né?
10, 12 anos.
Eu tinha visto até 12. É. Nem o jogo que foi, mas até 12.
Então é outra coisa também que tinha que ser incentivada para formar um novo torcedor, para ele... ter essa cultura de ir ao estádio, né?
Senão... É um problema dessa geração, né? O pessoal se acostumou, os bares viraram arquibancada, né, pra essa geração, né? Tem muitos amigos de 18 anos, assim, que não tem essa relação de estádio que nós, que fomos criados nos anos 90, temos, por exemplo. Eu tô sem ingresso pra ir no jogo amanhã, tô me coçando. Se tiver algum amigo que quiser compartilhar essa promoção...
Essa da amarela.
Fica o convite aí. Só mandar uma mensagem pro Felipe Bigliazzi aí.
Implorando o ingresso aí.
Busca no Facebook.
Eu não renovei meu sócio torcedor. E aí acabei tomando essa surpresa aí desse pacotão aí do Aidar.
Também.
E sem falar nisso, né? O sistema falho do sócio torcedor, que até hoje muitos torcedores ainda não conseguiram comprar o ingresso. Então, novamente, amanhã a gente vai ter um público muito aquém das nossas expectativas, ainda mais quando a gente pensava em dezembro. Pô, vamos receber o São Lourenço aí, atual campeão da América.
Verdade.
E pensar um público para 50, 60 mil pessoas, vai ter metade disso.
Não sei vocês, mas o que mais preocupa para o jogo de amanhã? O Dória não jogar, as jogadas serem todas pela esquerda ali, onde fica o Reinaldo, ou o senhor Vilmar Roldan, que vai ser o árbitro.
Bem lembrado, Cururu.
Escalado pela...
Porque
não sabia disso.
O cenário de 2013 está cada vez mais parecido. São Paulo perde para um time com menos tradição na Libertadores do mesmo país.
Arsenal.
Atlético Mineiro e Corinthians. depois ganha em casa do time mais fraco da chave, The Strongest Danúbio, e pega um time argentino em casa com a arbitragem do senhor Vilmar Rodin, que expulsou o Luiz Fabiano.
Foi uma vergonha aquela arbitragem com o Arsenal de Sarandino no Pacaembu. Nossa,
no final do jogo, o jogo já tinha acabado, na verdade, e ainda ele anotou na súmula, o Luiz Fabiano pegou ainda mais três jogos de gancho. É. Só voltou na volta contra o Atlético Mineiro no Independência. Até fez o gol, mas àquela altura já não adiantava.
O San Lorenzo tem muito peso político na Comebol, né? Com o Lamens, seu presidente, e o Tinelli, que são duas figuras muito habilidosas nos bastidores.
Principalmente o Tinelli.
E, bom, o São Paulo também perdendo esse espaço aí na Comebol, né? Acho que de forma nenhuma poderia o Vilmar Rodin apitar esse jogo, pelo que ele fez no último confronto do São Paulo com o Arsenal de Sarandi, que foi uma vergonha. O Vilmar Rodin, que é um típico árbitro da Comebol dos anos 90. Tendencioso, ele é bom árbitro tecnicamente, mas muito tendencioso, gosta de intimidar os jogadores.
Persegue os jogadores.
É isso.
E se o São Paulo tivesse peso ainda no Comembol, ele não seria nem citado.
Isso,
né?
Que eu ia falar, mostra questão... mais um erro, né, nosso, de Aidar, tá aí, de não ter uma força política nessa.
O que me impressiona é que, eu não sei nem se é a força, acho que eles nem sabem que vai apitar amanhã o jogo. Eu não acho
nem
que
ligando.
A direção nem sabe quem é o cara.
O São Paulo começou a perder essa força de bastidores de 2006 para cá. Porque aquela final contra o Inter na Libertadores contou muito o bastidor que o Inter fez no jogo do Morumbi. A expulsão do Josué, enfim, até a questão do contrato que o Ricardo Oliveira tinha. Então acho que o São Paulo daquela de 2006 para cá perdeu essa força de bastidor. Né? Uma força que quer queira ou quer não, todo mundo sabe que acaba contando em jogos Libertadores. A gente pode pegar um exemplo recente do próprio Andrés, lá do SCCP, que, de certa forma, se aproximou bastante da Comembol no ano que o famigerado clube foi campeão. E também, nos anos seguintes, tem um exemplo também do Calil, né? Do Atlético Mineiro, que
reza uma lenda. O Marapuca!
Pegou o avião com os representantes da Comembol e, nesse ano... O Galo acabou sagrando o campeão Libertadores pela primeira vez.
O próprio jogo de ida das oitavas de final, a expulsão do Lúcio, né, que é muito polêmica também. São Paulo foi muito prejudicado naquela Libertadores. E lembrando também, né, esse peso político que o São Paulo vem perdendo, é do jogo, mas... Eu não concordo, mas é do jogo. O São Paulo tinha que pedir o veto do Nuevo Gassome. Por conta dos incidentes na final da Recopa. Então, o Corinthians foi favorecido por isso. Enfrentou o San Lorenzo sem a torcida local.
Que pesou muito, né?
Que pesou muito no final das contas, porque o San Lorenzo fez uma partida muito melhor. Imagino que se tivesse o apoio da sua torcida... sairia vencedor nesse jogo, não tirando os méritos da vitória do rival, mas agora o São Paulo, o San Lorenzo foi punido por conta de fogos de artifício na final da Libertadores e perdeu um mando de campo na atual edição, enquanto que na final da Recopa o Bandeirinha levou uma garrafada e o San Lorenzo talvez cumpra esse jogo só na próxima competição sul-americana que participar. Então o São Paulo tinha que ser incisivo nisso. Eu não concordo, mas nos bastidores o São Paulo tinha que brigar por isso, no mínimo.
Em outras épocas, por exemplo, o São Paulo jamais ia começar a Libertadores sem o cinturão. Por exemplo, o São Paulo já teria se mexido para poder reverter de alguma forma uma suspensão que ele acabou tirando ali dos dois primeiros jogos. Isso eu acho que já mostra que... Acho que eu até concordo com o Hugo que... O São Paulo, hoje não tem, acho que ninguém que pense isso, digamos, um staff ali que poderia pensar nessa questão da logística, enfim, das questões de cartão amarelo, de punições do próprio São Paulo e até dos adversários.
Me parece também uma coisa que a gente precisa pensar, dentro dessa ideia de organizadas. Posso continuar falando? Tá, então beleza. Que me parece também, claro, os bastidores são importantes, a gente sabe que o torneio se decide também na força política, evidentemente que os times grandes têm a sua grandeza atrelada a isso. Agora, pensando Lógico que talvez seja ainda utópico, utopicamente falando, né? Mas é muito triste a gente ter que ver uma disputa que seja baseada, por exemplo, nessas punições esdrúxulas e insuportáveis e anti-futebol que a Conmebol vem implementando de maneira sistemática, né? É, não sei como a gente pode fazer isso, mas é lamentável a gente não poder fazer uma festa dentro do estádio, não poder, enfim. O Danúbio já jogou umas garrafas d'água aí no jogo aí que tá passando na televisão.
Que se continuar esse placar, tá ótimo.
Tá ótimo. E quer dizer, como é que a gente pode sair dessa situação, na verdade, né? De conseguir não pensar em ter vantagens por conta de punição a outros clubes, né? A gente começa a pensar numa lógica de ter vantagens por punição.
É, isso
é muito ruim, né?
Eu até escrevi um texto aqui na Central 3 falando da desobediência civil mesmo, que a, tanto a torcida da Universidade de Chile quanto a torcida do Racing, que o Bruno Oliveira gosta bastante, brincadeira, mas eles mandaram as favas essas restrições da Conmebol. A torcida da Universidade de Chile recebeu o time com fogo de artifício, com... Que não dos letais, como o que aconteceu em Oruro, repetindo. Claro, aquilo foi uma fatalidade que poderia ter sido evitada. Mas não dá para acabar com a festa por conta do erro de uma torcida, de um torcedor no meio de uma torcida.
E da Conmebol, da organização da Conmebol também. Ela também foi cúmplice daquela tragédia, né? E agora tá querendo implantar um moralismo que é uma hipocrisia danada, né? Com o apoio da Fox também, com essa campanha muito hipócrita aí
da família.
Da volta da família, como se a família nunca fosse ao estádio, né? Eu fui na final da Libertadores de 92 lá do meu pai, com meu irmão.
Eu e o Luiz, o Luiz tem um sobrinho, o Pablito, filho do nosso companheiro João aqui também. O Pablito já foi com a gente num jogo de Libertadores, nunca deixou de ir, tem 3 anos.
Eu sempre fui jogos com o meu avô, que aliás está na escuta. A gente sempre foi a jogos juntos, sempre. Levo meu filho, já fui jogos com meu pai também. Essa campanha é uma...
Seu avô vanderista?
Esse, ele mesmo.
Acho que a torcida exemplo é a do Nacional de Medellín. Pra mim é a melhor torcida dessa Libertadores. Fez um espetáculo lindíssimo no Atanasio Girardot. E como visitante no último jogo em Guayaquil contra o Barcelona, nossa, lotou seu setor, tá uma coisa maravilhosa. Aliás, as torcidas colombianas estão dando um show, né? A do Santa Fé também, muito bem.
Eu acho que já cercearam a festa popular, enfim, há muito tempo dentro do estádio, e de certa forma essa Libertadores já está dando sinais aí que fora também vão tolher alguns atos do torcedor que vai fazer a festa. A gente pode lembrar, por exemplo, a tal das Ruas de Fogo da torcida do Inter,
que foi duramente reprimida
pela polícia, pela brigada local, né? Então, eu fico imaginando, o São Paulo, por exemplo, nós começamos o campeonato de uma maneira bem abaixo daquilo que era esperado. Uma vitória amanhã, eu acredito, traria mais moral para o time e conseguindo ter uma terceira vitória no último jogo da primeira fase, iria dar muita moral para o time, para o mata-mata e, consequentemente, fatalmente, ia trazer muito mais torcida. Será que aconteceu algum episódio como aconteceu com a torcida do Inter ali no entorno do Morumbi, que também é tradicional da nossa torcida receber o ônibus do São Paulo?
Como a gente já citou no começo do programa, né, que está programado amanhã para as 8 horas, então você, torcedor São Paulino, que quer fazer a festa antes do jogo, esteja convocado para chegar à Praça Roberto Gomes Pedrosa às 8, juntamente com o ônibus que traz a equipe, né? E citando um caso que aconteceu no Campeonato Paranaense também, para acabar com essa hipocrisia de perda de mando, de jogo com portão fechado, teve o Atletiba, né, e a torcida do Atlético foi acusada de levar bombas caseiras, se não me engano o jogo foi na Arena da Baixada, e soltou bombas caseiras na torcida do Coritiba e corria o risco de perder o mando de jogo. A defesa do Atlético Paranaense foi muito inteligente. O advogado foi lá no tribunal disciplinar da Federação Paranaense com uma bomba escondida no sapato e falou que se naquele lugar onde deveria prezar a segurança não revistaram ele, que era um, imagina num espetáculo desses que são milhares de torcedores que as forças de segurança têm que revistar Então, o clube não é o responsável direto por isso. E a revista é monopólio da polícia militar de cada estado, né? Então, aqui a polícia acaba tolhendo a festa muito mais do que as próprias federações e os clubes.
A causa ganha.
E ganhou a causa. Nossa. Então, pensando amanhã, né, na festa que a gente vai ter que fazer lá fora e dentro do estádio...
Cantar.
Apoiar o time, e se tiver que criticar, deixa quando o juiz apitar o jogo.
E cantar enquanto pode, hein? Daqui a pouco nem cantar pode mais.
Quando teve a proibição das torcidas em 95, a polícia desceu o sarrafo em os grupos que se organizavam mesmo, não sendo mais organizados. Bueno, palpites para amanhã?
Eu vou de placar bem magro, 1-0.
Eu vou 2-1, grande jogo, com bastante participação dos goleiros de ambas as partes. Tô otimista, 2-1.
2-1 é o nosso otimismo.
Pensei isso na hora também.
Bigler?
É um jogo muito complicado pro São Paulo. Eu acho que vai dar um empate, 1-1.
Luisito.
Eu tava assim, um pouco pessimista como o Biglia, mas já que ele já fez a parte ranzinza aqui, eu aposto num 2-0 tricolor.
Eu vou de 2-0 também, acho que São Paulo é maior que o São Lourenço, apesar do clube argentino estar numa melhor fase, até vencendo o clássico no último domingo, eles vão jogar com muito menos pressão do que o São Paulo por conta disso, então... Eu quero apostar num 2-0 amanhã e todos nós saímos muito satisfeitos do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Bem, não deu para falar com Silas, uma pena, a gente tinha muito material separado aqui com ele. Vamos tentar falar com ele na volta, né, na semana, daqui a 2 semanas, no dia 1º de abril. Isso mesmo, né? Semana que vem temos o Choque Rei contra os nossos fregueses da Pompeia. E antes de pegar o Palmeiras, a gente enfrenta o Marília em casa. Marília que ainda não pontuou nesse campeonato estadual. Então deve ser mais um jogo aí para testar o nosso plantel. Considerações finais?
Eu reitero que amanhã, eu espero que vai ser, eu acho, né? Creio e acredito e rezo para que seja um grande espetáculo. E como um grande espetáculo que ninguém estrague, né? Que a polícia não estrague, que a torcida não estrague, e principalmente que o Reinaldo não estrague, e enfim, que o Tolói não estrague, e vamos que vamos.
Eu tenho uma. Não cantem O Campeão Voltou, por favor, gente. Se ganhar...
O Proibidão.
O Proibidão, é isso mesmo. Não cantem essa música que ela é zica. Obrigado.
Eu queria dar um salve pro Fernandinho, que é tricolor, esteve aqui na bancada semana passada e também torcedor do Marília, estará com o coração dividido na semana que vem. Um desejo de que o São Paulo largue o seu futebol burocrático, não só no sentido do jogo mesmo, mas da postura, né? Lógico que o futebol é profissional, o profissionalismo existe, mas a gente está levando isso num extremo, né, dos jogadores realmente terem amanhã mais um dia de trabalho apenas, como nós tivemos hoje, estamos cansados aqui, mas estamos aqui mostrando nosso amor pelo tricolor. Não estou cobrando amor, mas estou cobrando minimamente paixão que o jogo exige. O jogo exige paixão, né? Isso é próprio de qualquer jogo, não importa se ele é profissional ou não. E falta muito isso para o tricolor. E eu tenho certeza que a torcida vai demonstrar isso na arquibancada. E queria agradecer mais uma vez o convite aí, capitã. Uma satisfação participar com vocês aí do programa.
É nóis, Luisito. Biglia?
Bom, Matias, eu agradeço aí novamente o convite de participar desse programa. Fiquei muito feliz, realmente. Eu gostaria de deixar uma mensagem pro Muricy, que foi injustamente criticado pela torcida independente, de uma forma covarde. O Muricy é um ídolo. Eu tenho muitas críticas ao Muricy pela montagem do elenco e tudo mais. A gente não deve esquecer nunca de tudo que ele fez pela gente e também do estado de saúde dele, também muito delicado. E a diretoria também está sendo muito injusta com ele, com uma pressão descabida. Também parabenizo de novo a torcida, os verdadeiros São Paulinos que apoiaram o Muricy no último jogo contra aquela covardia cometida pela Independente que tomou uma postura aí de apoiar a diretoria que eu contesto muito. E um grande abraço aos amigos, aos ouvintes.
Boa, Bíblia.
Bueno, então, amanhã esperamos voltar para casa com uma vitória e também até a próxima terça-feira com mais um Vamos Vamos Tricolor. Saudações, tricolores.